Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. Tal era Arnaldo Gracias por enquanto todo enguiar sua paixão pela nevrótica Julia Candelaria. Entabolara-se o caso, estando ele pousada na casa em comum de Vera e os empregados do comércio. Seus amigos íntimos dessa temporada, como era de meio mundo em certas quadras, segundo a Veneta, pois não raro tinha também acessos de miseropia e desaparecia-se, sem que ninguém pudesse adivinhar onde é encafuar-se. Metidos aristocratas e moços de boa roda, habitavam os tais empregados do comércio nas Laranjeiras, perto do Palacete Candelaria. Pano para mangas forneceu o público namoro de Gracias, estampando-lhe as gazetas quase que diário sonetos coroçantes, embora monotonos e impregnados de sentimento todo factício. O Alcorém, porém, e alguns adeptos fervorosos os tinham em conta de indiscutíveis obras-primas. É o Petrarca sul-americano, decidia um dos discípulos na arte boemia, assombroso abismo. Não cabia por Julia em si de contente, dava escandalo, servindo-se das mucamas e dos molecosatis da para a cada momento, enviar cartas e fitinhas, pontas de cabelo e flores alegóricas, ou docezinhos e mais isto e mais aquilo ao incansável trovador. Teria, por certo, preferido mais elegância e plástica no seu porte, barba menos hirsuta, cabelos mais disciplinados e principalmente no surrado um celebre sobretudo, de verão e inverno, mas enfim, com um bocardinho de exaltação muito se não pode transformar-se em qualidade estética. Que alma! Exclamava com entusiástico fervor. E que talento! Quanta imaginação! Num belo dia, lembrou-se de autorizar o nosso Gracias a ir pedir ao comendador a sua mão. Uma tativa. Perigosa cartada, a que jogamos, dizia ela em carta, mas procurarei por todos os meios e com o maior jeito preparar o terreno. Terei coragem, conto com a sua resolução. Apresente-se afoutamente. E por aí é numas quatro longas páginas. Gracias, que não guardava segredos com ninguém, e menos ainda com uns amigos íntimos de ocasião, mostrou logo a carta aos companheiros de estadia. Foi o sobra. Olhem o felizardo. Então vai meter-se em cobreira grossa. Tornar-se do pé para a mão capitalista graúdo. Que proteção escancarada da sorte? 200 contos de pancada. Quedou-se o nosso herra não pouco conturbado. Deveras, a forna repentinamente lhe batia à porta, quando menos pensava em dinheiro. Então iam ter fim todas as miserias que curtira, ainda que o não preocupassem lá muito, mesmo nada. 200 contos? Que faria de tanto dinheiro, de tantas notas de tesouro nacional? Chegou a declarar muito seriamente que, mal entrasse no dote da menina, mandaria construir vasto hospício para cavalos e animais vagabundos, abandonados por doentes e imprestáveis. Palavra de honra, gritava, fustigando os moveis com muita força. A humanidade lhes deve isto. Depois cuidarei de montar a minha grande revista. Preciso, desde logo, dignificar o dinheiro do galego. E falava já com o entono de um milionário. Em casa, porém, do comendador, reinava muita agitação. A peito, descoberto e com ares de irrevogável resolução, denunciara a Juliuja que adunava, bairro até o pé, tivera uma série de fanicos, mas nada conseguira senão frequentes. Ora bolas, contenha-se menina. Tenha paciência, estou já com noivo quase arranjado. Que maluca! Não seja tola vabugiar e outras frases de invencível resistência, além de muitas descomposturas ao tal pelintra, que viera interpor-se entre pai e filha. Um Valdevinos, conheço muito. Chupador de cerveja da rua do ouvidor, batedor de carteira, e mil outros deprimentes qualificativos, entre os quais voltava a cada passo de poé da água doce. De tudo foi logo informado Gracias, mas lá vinha a recomendação. Não se importe, apresente-se em casa e peça minha mão. Precisamos ter do nosso lado a razão. Papai gosta muito de mim, mas lá a seu modo. E tal a insistência que numa tarde, ao escurecer, subiu o descendente de guerreiros espanhóis, um tanto comovido, força é confessar, as escadas do comendador Candelaria, enfiado uma casaca emprestada que, por signal, não lhe assentava nada. Logo se denunciava roupa de empréstimo. Casaca só. Qual camisa desta feita bem limpa, colete, gravata branca, calças... Claque e luvas que segurava da mão com despretensiosa elegância. Jamais as poderia calçar, fizera vir da loja botinas de verniz para essa entrevista decisiva. É o meu covadonga, anunciara ele, vou entestar frente a frente com o sanguinário ala árabe Alcamá. Pelas barbas dos Gracias, não me mete medo o bronco almoravide. Recebeu Candelaria de cara muito amarrada, todo vermelho, quase apoplético. Como, porém, se prezava de muito bem educado, uma das suas manias, fê-lo sentar e, empetigado Casmurro, deixou falar, expor ao que vinha. Após breve hesitação, falou o rapaz que a perder o folego, legitima conferencia, como se estivesse de posse da tribuna da gloria. Não poupou os excelentíssimos. Afinal, o velho o interrompeu, todo inchado de ira. Tudo isto é muito bom, declarou com solenidade de pessoa de finíssimo trato. Mas o senhor, consinta-me a franqueza, não tem eira nem beira e está perdendo o seu tempo. A minha filha não é para os seus beiços. Tenho diante de mim o futuro, exclamou liricamente Graças. Bamon, não admito conversas fiadas. E levantou-se para não arrebentar. Fervia-lhe o sangue nas entumecidas veias. Quis o pretendente replicar. Basta, meu rico senhor. Isto aqui não é ponto de bilontras. Queira retirar-se quanto antes. Pão, anjo, queijo. Por ali é o caminho da rua. Portou-se Gracias com incontestável dignidade e calma. Pois bem, exclamou um tanto melodramático, retiro-me, senhor comendador, mas lavro solene protesto. Hei de vingar-me, espere pela pancada. E, descida a escada, ao chegar à soleira da porta, voltou-se. Fez das mãos em concavo sonoro porta-voz, errares o mais formal ao desafio a todos os pais despóticos e da velha escola. Osjumo. Open vibrante pistola, sem mesmo despir a casaca, contou logo a Julia resultado da desastrada conferência. Fiquei, narrou ele, ofendido nos meus brios mais sensíveis e melindrosos. Tudo suportei por ser esse brutamonte teu progenitor. Forra o homem, e a esta hora estaria estrangulado morto. Imagina quanto não sofre. Houve momentos em que supus perder a razão com o esforço que fiz por me conter e reprimir os marulhosos borbotões do meu sangue espanhol. Ainda estou pasmo de ter tido tamanho poder sobre tantos avós, que do fundo das minhas entranhas bradavam ulantes. Vinga-te, mancebo. Lembra-te de nós. Não deixes que esse desalmado e vil português zombe de Aragão e de Castela. Mais por leviandade do que de tensão feita, terminava propondo a amada em imediata evasão daquela sinistra bastilha. Fujamos, dizia arrebatado, é preciso pôr extermo a tão intenso padecer. Tudo tem limites, a resignação, a paciência, a cordura, ó doce palomba, estrela do meu amor, vida da minha vida, etc. etc. Fujamos, foi a resposta, sem a menor vacilação. E os dois trataram da pronta realização do temerário projeto,